Torradas com Galão, o podcast. Olá, olá! Então tiveram uma boa semaninha, seus chacaninhas? Ora, cá estou eu, novamente, para vos brindar com um pouco mais de 10 minutos de palé lavrado com tanto carinho, única e exclusivamente para todos vós. É. E embora o resultado da sondagem incrível que fiz no Instagram mostrou que o que vocês mais queriam ouvir era a minha dissertação sobre torrada de estranhas, a verdade é que assinala-se nos próximos dias a Semana Mundial do Aleitamento Materno, pelo que é exatamente esse o tema que vos trago hoje, que é... O Fantástico Mundo da Amamentação. É, e agora tenho aqui uma das pessoas a dizer: ainda não é desta que ela vai falar sobre comida. Calma, pessoal, não fiquem tristes. Pensem assim: basicamente estou a falar sobre este néctar dos deuses que é lavrado nas minhas mamas para alimentar um ser humano com cerca de 4 quilos. No fundo, este podcast é sobre comida. Isso. Ora bem, amamentar. Antes de tudo, e fica já aqui o disclaimer, percebi que sou uma grande mentirosa. Mas não é uma coisa premeditada, por isso Deus Nosso Senhor, não me deixes à porta na hora de fazer check-in no reino dos céus. Eu juro que não faço por mal, juro. E porquê é que eu vos digo isto? Porque eu mentia. É, eu mentia quando dizia que não me importava nada caso não pudesse vir a amamentar. A verdade é que por mais coisa que possamos ler e ouvir de outras mulheres, a verdade é que amamentar é algo muito íntimo e que vai para lá da simples vontade de o fazer. Por isso eu acho que criei para mim uma espécie de escudo psicológico, sabem, para lidar com a possibilidade de não poder amamentar. Ou seja, se a coisa desse para o torto, eu depois virava-me para o mundo e dizia: eu também não queria. E fazia aqueles olhinhos de desdém, sabem, enquanto encolhia-se os ombros para cima e para baixo, como quem diz que se lixe. É, porque vá, podia acontecer. Eu podia simplesmente não gostar da sensação de amamentar e sentir uma vaca leiteira, ou vaca miúda não pegava na minha mamba. Minha mamba. A minha mama. É que também estava num direito dela, sejamos francos, não é? Afinal, também não é à toa que há mulheres que preferem não amamentar. E são tão boas mães como as que dão as mamas ao manifesto. Até porque vá, numa escala de 0 a 10, há momentos dolorosos na amamentação. Sim. Também, afinal, o que é que não dói na maternidade, não é? Pois, vamos aos factos. Facto número 1. Eu chamei este facto de... a nazizinha das mamas. Pois é, as minhas mamas ficaram presas, sabem, com aquelas pessoas que ficam com termo de residência em casa. Então, pronto, é, sou eu. Porque as minhas mamas são para total usufruto desta bebé. A ironia disto é que, sendo minhas as mamas, deveria ser eu a ter o poder, não é? Mas não, esta crença vem já com a lição de Maquiavel bem aprendida desde o ventre, não é? E inverteu de tal forma a situação que é ela quem manda. E gente, esta criança mama. E mama, e mama, e mama. Como o coelhinho da Duracell, lembram-se? É igual. E eu, sua lacaia, disponibilizo o leite materno em modo livre demanda. Também é uma expressão muito gira que arranjaram, é muito moderno agora, é livre demanda, é muito moderno. E que arranjaram, e que basicamente significa: a tua vida acabou, adeus, lida com isso. Sim, porque se te ausentas por mais de 2 horas, deixa em ti o espírito sofrido da mãe, o tal espírito de demonia que vos falei no segundo episódio, e a ver-vos a sofrer, porque ai, a criancinha está a passar fome, ai, ainda rematamos mentalmente com: ai, tadinha, é melhor ir a correr para casa, não vá, a criança está numa agonia, minha rica filha.
É, sim.
Vamos para o facto número 2. E quando lhe cai o telemóvel em cima da tola? Quem nunca? Pronto, eu não me vou alongar muito sobre este facto, ainda lançou um alerta CM estilo podcaster portuguesa, admite mexer no telemóvel enquanto amamenta. Porém, vá, quem nunca que atira a primeira pedra?
Facto número 3.
Pois não és mama, não és nada. Ah, pois é. É que há por aí muito comentário parvo do estilo: ah, o leite é fraco, precisa de suplemento, ah, se calhar não faz bem a pega, sabem? Expressões seguidas de um suspirar, tipo, mete nojo, sabem? É. Por isso fica aqui o meu pedido encarecido. Acabem lá com o comentário bitaito ou coiso. É que parece que a mãe e a criança têm toda uma checklist a percorrer, que é: primeiro o leite tem de subir ou descer consoante a pessoa que usa a expressão. Depois pode dar febre e sintomas gripais. Depois pode gritar, mas não é normal se gritar, mas acontece. Mas não é normal, mas não devia. Mas olha que os mamilos da outra pareciam dois tomates cherry atropelados por um triciclo. Ah, pois, mas pode sangrar, mas não deve. Pronto. Mas sangra, mas não deve. Ah, está bem, pronto. Depois a mãe também tem de beber muita água porque desidrata e mesmo morta de sono tem de pôr a arrotar a criança porque senão depois bolsa a cama toda, aí a boca não, bolsa a cama. E é uma chatice. Depois tem de meter aqueles pensos nos sutiãs que se colam ao mamilo estilo ventosas e não saem nem com uma pá. É, também temos que usar. Depois também inventaram uns taparoés das mamas que é para aquilo respirar melhor, porque é, sim, é, parece, tem que respirar como ao vinho, hum? É, também, o vinho também tem de abrir, que tem de respirar, é, é isso, pois. Mas o que quero dizer é, olha, amamentar é uma jornada. É, eu gosto muito desta frase, que para algumas mulheres é mais straightforward e para outras é menos. Pronto, no meu caso, mais uma vez, olhem, é coisa, se calhar fui bafejada pela sorte, tem corrido bem. É muito melhor do que eu imaginava. Porém, assumo aqui, perante o meu vasto público... Oh, meus amigos, eu não nasci para mártir. Não. A partir do dia em que isto deixar de ser fã, ah, teremos de tomar medidas que visem afastar a boquita da criança dos meus mamilos, estilo distância de segurança para não apanharmos Covid. É o que é. Vamos ao facto número 4. E ver como é que é. Ai, amigos, na gravidez não bebi isto de vinho. Ah, minto. Já estão a ver, já estou eu a fintar Deus Nosso Senhor. Bebi, com certeza que bebi. Mas foi no início da gravidez e eu ainda não fazia a mínima ideia que já tinha cá dentro a sementinha a brotar nos seus primórdios de existência. Pronto, pelo que os primeiros dias da vida desta bichinha, ainda em formato girino, foram passados a marinar em vinha de alhos e algum sushi de qualidade um tanto ou quanto duvidosa. Mas vá, ela nasceu. Nasceu bem. Sequelas há. Sabe Deus, a minha mãe devia beber um copinho de vinho todos os dias. E olhem que eu fui amamentada até aos 4 anos de idade, não foi brincadeira. A verdade é, ainda cá ando, portanto olhem, é lidar. Atualmente, pronto, já vou bebendo um copito, o chamado copo social. Normalmente eu bebo logo a seguir a dar de mamar. E aí o que é que eu faço? Eu aproveito e brindo logo a todos os acontecimentos dignos de nota das próximas 2 semanas. Pronto. Também acabo por adotar a modalidade kit mãos livres e dou-lhe mamar enquanto bebo, porque parece que não, não é? A coisa não é imediata. Também se for, olha, é uma cesta mais sossegadita que a criança faz. É o que é. Facto número 5. Eu acho que já vos falei sobre isto, aliás, eu acho, não, eu tenho a certeza, porque é uma coisa realmente que me apoquenta, que são os turnos da noite. É, eu tenho este problema, filhos. E é um problema... ao ponto de eu desejar uma ama de leite para a miúda. É a coisa dá-se entre a meia-noite e as 5 da manhã, portanto, entre uma e a 2 vezes que lhe dou de mamar, e sobem por mim uns calores, e não são uns calores sensualões, é porque se fossem, pronto, tudo bem, mas não, são uns calores assim indignos de uma senhora acima dos 50 anos, que já está com um pé no Negroni e no outro na menopausa. É, eu juro, eu dou de mamar de madrugada, de leque em risto, porque eu não consigo, eu não tenho ar-condicionado no quarto, portanto é um problema que tenho, é uma chatice. Pronto, fica aqui partilhado o facto número 5, vamos para o facto número 6. Há sempre uma mama preferida. Aham! É, e isto é tal como na vida, há sempre um filho preferido, não venham com mentiras. Porém, atentem nisto, se algo vem a dobrar, há sempre um que é melhor que o outro. É tipo os xampons 2 em 1. Dão aqueles xampons que são xampons e amaciadores. Normalmente são uma valente bosta, porque não são bons nem como xampom nem como amaciador. Ou então é como ir àqueles restaurantes que são indianos e são italianos e tu estás a comer o caril, mas está-te a cheirar ao forno da pizza e tu ficas ali. Isto para mim é um enigma muito grande. Eu um dia vou ter que fazer um podcast sobre isto, que é um enigma para mim, como é que uma pessoa, não sei se quer pizza, não sei se quer caril, enfim, pronto. Vocês perceberam a ideia. Mas o que é que acontece? Porque é que eu estou a falar sobre isto da mama preferida? A minha rapariga gosta muito da mama direita. A mama esquerda quase que menospreza. Pronto, era isto que tinha para vos dizer. Já tentei muitas posições e ela realmente acaba por mamar das 2 mamas, é verdade. Mas eu sinto que há ali um certo patinanço com a mama esquerda. Pronto, eu não sei se há aqui alguma coisa tendenciosa, não sei. Pronto, mas a minha rapariga gosta mais da mama direita. Quando chegar a vossa vez, vocês também vão ver isso. Vamos ao facto número 7. E este é um tema controverso. É, vamos falar sobre a Xuxa. É verdade, até por 2. Pronto, eu achei que ficava bem aqui 2 sons. Querem que eu vos explique como é que é a minha relação com a Xuxa? Pois bem, é assim. Olá, amiga Xuxa, prazer, eu sou o gato. É, e esta é a minha filha, portanto, toca aí para dentro da boca dela. É. É esta a minha relação que eu já quase que é da família. A Xuxa é já membro da nossa família. Porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque uma vez li uma frase na internet que me tocou profundamente. Dizia assim: quando dá a Xuxa ao bebê, está a negar algo muito mais importante. É verdade, meus amigos. E a frase tocou-me tanto. Eu até estou assim um bocadinho assim, agora estou a pensar um bocado no tema, estou assim um bocadinho, enfim. Mas tocou-me tanto que eu acabo por dar a Xuxa várias e várias vezes ao longo do dia à criança. Meus amigos, porque eu percebo, a gente quer dar o melhor à nossa criança e eu já vos falei da livre demanda e isto é muito lindo. Mas e sobre a sanidade mental da mãe e do pai? Ninguém fala sobre isso quando a criança está ali num berreiro que não se cala e eu vou-lhe dar a mama outra vez quando acabei de dar há 3 minutos. Não, também tenho que me defender. Não, mete-se a Xuxa e às vezes até se mete ali um bocadinho de ifacol. Pronto, se calhar sou uma mãe. Olhem, sou uma mãe, aqui assumo, mas eu prefiro assim. Então eu dou a Xuxa. Eu sei que isto é uma decisão de cada mãe. Há crianças que nem gostam de Xuxa. A minha, por acaso, gosta. E gosta quase todas as Xuxas que eu lhe dou, que eu comprei vários modelos. Porque as crianças, pronto, ela tem 2 meses, está naquela fase em que quer coisas novas, temos que ser criativos e pronto. Então eu dou várias diferentes, porque assim ela tem sempre uma coisa nova com que se entreter. Que não o meu mamilo direito. Pois. Vamos para o facto número 8. Estão a ver quando fazemos a dieta da saiva durante uma semana para depois nos conspurcarmos no buffet? All you can eat do hotel? É a minha filha quando apanha o mamilo. É tão engraçado ver, sim, é incrível. Ela começa no berrar do uá, 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 e assim que lhe mete a mama na boca, ela faz... É muito bom, juro. Parece um desentupidor de canos, sabem? Quando é igual. Minha filha é igual. Simone, desentupidor de canos, igual. Vamos para o facto número 9. Isto é muito simples, é assim, olhem, comigo pelo menos tem sido, amamentar mantém-nos na linha. Figos, isto é uma das coisas boas da situação. Portanto, a todo o melhorio que não sabe ainda se quer vir a amamentar, pode colocar este ponto no prato positivo da balança. Pronto, e era isto, é um facto muito simples, vamos para o facto número 10. O facto número 10 na realidade é uma partilha que eu quero fazer, porque acho que vos pode ajudar e eu também quero que este podcast seja didático, seja útil. Então eu vou partilhar convosco a minha técnica infalível para comer sossegadamente nos restaurantes. Porque nós continuamos a ir a restaurantes, menos do que gostaríamos, obviamente, mas daqui a menos de 2 semanas teremos o nosso certificado digital. Mas a verdade é que às vezes vamos comer e o que é que a criança faz? Quando nós vamos comer, pois bem, a criança chora. Então o que é que nós temos que fazer? Sigam os passos da gato. A gato chega ao restaurante. Ah, e tal, serão muito bem-vindos, é a nossa reserva, blá 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 blá. E a gato matreira senta-se logo à mesa. Senta-se logo à mesa e o que é que faz? Saca de uma mama com o seu avental de amamentação. Sim, eu uso o avental. Porque há sempre aquela pessoa que não quer olhar, mas olha, e depois não sabe onde se esconder e não quer olhar, e ai gata que já olhei outra vez, porque fico, isto é como os acidentes na autoestrada, as pessoas olham sempre. E eu cá prefiro tapar a mamoca. Não vá um dia ser convidada para as mostrar a pagar e já toda a gente daquele restaurante a viu, portanto olha, nunca se sabe, eu uso o avental. Mas voltando ao tema, estou sentadita, mama sacada, enfiada na boca da miúda, ó filho, e depois é deixá-la fazer o seu trabalho. Nisto, não temos de fazer mais nada, porque há sempre alguém que se oferece para encher o copo, depois há alguém que nos barra a manteiga no pão, depois há alguém que nos dá o mini croquete. E o momento do couvert e das entradas passa, nós estamos ali entretidas, depois nisto ainda consigo pôr a arrotar, já está assim molinha, molinha, é metê-la no ovo, já com meia litrada de leite no bucho e olhem-me figos, é brindar, brindam logo aos aniversários todos os familiares vivos e falecidos que tenham e é seguir em frente e olhem, eu gosto muito desta técnica. Uso-a muito, pronto, eu sou aquela pessoa que amamenta em restaurantes, é lidar, pronto. E o que é que acharam? Aprenderam imenso, não foi? Eu juro que há um ano, se me dissessem que eu ia dizer tantas vezes a palavra mama num podcast, eu teria rido na cara dessa pessoa, mas ria-me assim à bandeira despregada. Nunca ouvi, essa expressão é engraçada, bandeira despregada, estou a me imaginar, enfim. Mas pronto, a vida é assim, sempre a puxar-nos o tapete, é assim. Espero que tenham gostado, do meu lado foi um prazer, como sempre, não é? E espero ver-vos, estou a perceber ver. Estamos num podcast, mas enfim, espero ver-vos no próximo Torradas com Galão. Eu prometo trazer um tema bem catita para todos vós. Beijinhos, e um bem-aja a todos.
Torradas com Galão, o podcast.